Nós seguimos estudando o Catecismo de Heidelberg. Heidelberg é um catecismo antigo, um dos catecismos protestantes mais antigos e de fé calvinista, que é a fé que nós professamos. E é interessante quando nós falamos em calvinismo hoje, é um dos sistemas doutrinários mais influentes em regiões distintas do mundo. Inclusive, tem havido em nosso país uma redescoberta do que nós chamamos o sistema de doutrina calvinista, que na realidade é um sistema de interpretação da Bíblia, herdado pelos reformadores, especialmente pelo reformador João Calvino, de onde, por exemplo, a Igreja Presbiteriana ela tem toda a sua raiz. Então, raiz teológica, a raiz bíblica, a raiz histórica, e a maneira como nós estudamos a Bíblia é entendendo que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus para o homem, e que Deus inspirou santos homens, ele os separou para esta finalidade, registrar tudo aquilo que ele queria. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia ela é palavra de Deus, e também que, ao mesmo tempo, o Senhor usou homens para escrever estes 66 livros que nós temos em mãos. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos interpretá-la, entender o seu contexto e sempre rogar ao Senhor a iluminação necessária para que o Espírito Santo nos ensine e que nós possamos compreender além da letra. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito mais do que um conjunto de livros. Ela é a verdade a respeito do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nessa tarefa de estudos, nós então temos guias muito importantes pelos quais nós confessamos a nossa fé, que são confissões e catecismos. Então nós estamos estudando, já há um bom tempo, este catecismo, o catecismo de Heidelberg, que não é o catecismo adotado pelos presbiterianos, mas pelos nossos irmãos das igrejas reformadas. E este catecismo ele foi conhecido em sua época como o catecismo do conforto, justamente porque ele foi produzido em um período em que os cristãos eles sofriam perseguição por causa da sua fé. Eles eram levados à fogueira, eram levados ao enforcamento, eles tinham seus bens espoliados. Então, debaixo de grande perseguição, os catecismos ajudavam aos crentes no estudo da Escritura e que também não perdessem o foco a respeito da sua fé. Eu fico sempre pensando como seria tão importante a instrução e a orientação que nós temos aqui. E como nós devemos dar graças ao Senhor em situações onde há extrema perseguição aos cristãos e eles não têm liberdade para manifestar a sua fé. Então, muitos cristãos necessitam de pessoas que possam ensinar, que tenham o dom de ensinar, de pregar o Evangelho, porque em meio à perseguição eles não têm a liberdade que nós temos. Então, é bom aproveitar, render graças ao Senhor, conhecer mais a respeito da nossa fé e aprendermos como é que nós podemos colocá-la em ação. Ela não pode estar guardada, mas ela deve ser manifesta através da nossa confissão, ou seja, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos ao mundo que nós somos crentes. Como um hino antigo do nosso hinário, ele diz: eu devo dizer ao mundo que sou crente, não tenho vergonha de dizer isso. Eu devo dizer ao mundo que sou crente e que por Cristo, somente por Cristo eu vou viver. Então, pergunta de hoje, a pergunta de número 76, ela ainda trata a respeito do batismo, ela forma uma última parte de série de perguntas, de uma série de perguntas sobre o batismo, e a pergunta de hoje então diz: então esse lavar exterior com água, que é o símbolo do batismo, por si mesmo remove pecados? Deixa eu lembrar para vocês a pergunta anterior para a gente conseguir contextualizar aqui para aqueles que estão pela primeira vez. Nós vimos que o batismo ele nos faz saber e nos traz segurança que o único sacrifício de Cristo na cruz nos beneficia. De que maneira? Quando Cristo instituiu o batismo, que é esse lavar exterior, ele nos deu com uma promessa de tão certo como a água nos faz lembrar a pureza do nosso corpo, por seu sangue e por seu espírito, ele tornaria puro o nosso coração. Então, nós aprendemos na Bíblia que o batismo ele vai simbolizar e ele vai nos lembrar este lavar regenerador e transformador do Espírito de Cristo. Aí, quando nós chegamos nessa pergunta, ela é pertinente, por quê? Para que não haja confusão. O lavar exterior com água, ou seja, o batismo, por si mesmo remove os pecados? Vejam só a resposta: não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Símbolo é símbolo, sinal é sinal. Ele aponta para uma graça invisível operada em nosso coração. É justamente isso que nós vamos ver hoje, é um reforço ao assunto que nós temos estudado. O lavar exterior com água por si mesmo tem poder para remover os pecados. Em outras palavras, pastor, se o Senhor me batizar aqui na frente, quer dizer que no momento que eu for batizado, os meus pecados serão removidos? A resposta é não. O batismo, ele vai simbolizar aquilo que Cristo realiza em seu coração, porque somente o sangue de Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Quais são os textos prova? Vamos para Mateus capítulo 3, primeiro texto prova. Mateus capítulo de número 3. Quando João Batista falou a respeito do ministério de Jesus, vejam só que interessante, Mateus capítulo 3, versículo de número 11. O início do capítulo 3, apenas para a gente lembrar, nos relata que naquele tempo, o tempo em que estava próximo ou se aproximava o início do ministério de Jesus, apareceu João Batista, versículo 1, pregando no deserto da Judéia e com uma mensagem muito, muito clara e objetiva. Versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João veio para preparar os caminhos do Senhor Jesus. Essa foi uma profecia antiga. E quando João se levanta, muitos o confundiram com Jesus. Acreditavam que ele era Jesus Cristo. Então, João, em outras passagens, deixa muito claro que ele não era Jesus Cristo, mas que ele veio para preparar o caminho do Senhor. E o seu ministério, ele foi característico, ele aplicava um batismo chamado batismo de arrependimento. Ainda não era aquele batismo que mais adiante Jesus iria instituir e que deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para que os homens entendessem muito bem que ele não era Jesus Cristo e que ele era muito menor, ele vai dizer que não tinha nem condição de desatar as sandálias daquele homem, do homem ou do grande homem que viria, o Filho de Deus. Versículo 11, então, vejam só o que é que ele diz. Vamos ler juntos. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele deixa claro que o batismo dele, o batismo de arrependimento, ele ainda não seria o batismo trazido por Jesus. É claro, mais adiante nós vamos ver, quando Jesus comissiona os seus discípulos, e ele diz, olha, fazei discípulos de todas as nações, e ele vai dizer como? Eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, saindo pelo mundo, ou seja, indo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que ele tinha ensinado, tudo o que ele tinha dito. Então, Jesus, ele continua utilizando o mesmo símbolo. O batismo sempre, desde os tempos antigos, simbolizava esta purificação daquele que iniciava ou que começava a servir ao Senhor. Mas João Batista faz questão de destacar o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, veja só, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele conclui, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo podem purificar o homem de todo o seu pecado. Há uma expressão aí também que Jesus batizaria os homens também com fogo. Aqui há duas ideias importantes. A primeira delas é que o fogo purificaria, ou seja, tornaria santos e puros os que fossem por ele transformados, mas também haveria juízo para aqueles que o rejeitassem. O versículo 12 diz que Jesus teria uma pá em sua mão e limparia completamente o seu eirado. Ele recolheria o seu trigo no celeiro, mas queimaria a palha em fogo inextinguível. É uma linguagem figurada para lembrar que o ministério do Senhor Jesus traria juízo e salvação. De que maneira? Jesus não veio primeiramente para julgar. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para trazer luz aos homens. Ele veio para salvar o pecador, mas a Bíblia diz que ele voltará segunda vez. E quando ele voltar segunda vez, o seu ministério então se concretizará na terra, porque quando ele voltar segunda vez, não haverá mais chance para arrependimento e salvação. Ele já volta como juiz, e como juiz então, diz a Escritura, os seus anjos farão esta separação do trigo do joio. O trigo será retido para ele, o joio será queimado como palha em fogo inextinguível. Ou seja, a ideia de juiz e salvação, de salvação e condenação, de céu e inferno. Mas o foco aqui para a gente é observar claramente que sempre o batismo ou seu símbolo, a água, apontava para aquilo que removeria os pecados dos homens. O sangue de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Então, vamos para outra passagem e ela se completará. É 1 de Pedro, capítulo 3, agora. Vamos caminhar um pouco mais no Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Os versículos anteriores, o apóstolo Pedro, ele lembra aos crentes de que eles não deveriam se entristecer se eles estavam sendo maltratados por serem zelosos a respeito daquilo que é bom, versículo 13. Versículo 14, ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aí o versículo 15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, ele lembra que os crentes agora, pertencendo a Cristo, deveriam viver em santidade de vida, ou seja, a palavra santificação quer dizer separação. Eles foram separados por Jesus Cristo como aquele bom trigo para o seu celeiro. A sua vida agora deveria ser uma vida de testemunho, de fé. Eles deveriam estar prontos para dar razão da sua fé, da esperança que eles tinham em Cristo. Veja como é importante, então, o crente, ele está lembrando aquilo que a palavra diz. E aí, quando ele prossegue, veja o versículo 16, ele exorta, o apóstolo exorta aos crentes, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento de Cristo. Então, o crente, chamado por Cristo, salvo por ele, agora deve ter uma vida nova, diferente. Se os homens acusam você, que acusem você por seu bom procedimento, por você ser crente, ser fiel ao Senhor, para que eles fiquem envergonhados por difamarem o seu bom procedimento cristão. Porque, versículo 17, se for da vontade de Deus, olhem só que interessante, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Se for para sofrer, a Bíblia diz que o crente sofra por ser fiel e obediente a Cristo e não por se misturar com os ímpios e fazer aquilo que eles sempre fazem, desagradando a Deus e quebrando as suas leis. Aí agora entra a questão. A base para tudo isso vai ser lembrada mais uma vez pelo apóstolo Pedro. A base, mais uma vez, onde eles deveriam se firmar, aquela grande obra de salvação que Jesus, com seu sangue, promoveu neles, removendo de seus corações os seus pecados, purificando-os de todos os seus pecados, é apresentada novamente. É sempre isso que os pastores fazem, os presbíteros fazem, quando ensinam a Bíblia, quando abrem a Bíblia para o povo. Muita coisa muitas verdades que nós já conhecemos, elas parecem que novamente se tornam tão vivas, tão claras. E aí, às vezes, nós acabamos dizendo assim, mas eu nunca tinha visto isso, ou parece uma novidade para mim. Na realidade, é que a nossa mente tão limitada, e às vezes o nosso coração tão apegado a esse mundo, não nos permite, por vezes, enxergar aquilo que sempre esteve diante de nós. E aí a palavra vem para lembrar quem nós somos, quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e por que nós somos chamados a sofrer por praticarmos aquilo que é bom. Olhem só a base de tudo isso aí, a partir do versículo 18. Leiam comigo até o versículo 22. Vamos ler? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, por que nós devemos viver praticando bem, sofrermos por amor a Cristo, por obediência e temor a Ele, não termos vergonha de declarar a razão da esperança que há em nós? O apóstolo então vai explicar. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. E aí ele vai lembrar que esta grande obra de salvação, ela já havia sido anunciada desde os dias de Noé, quando os mesmos espíritos aprisionados que nós temos hoje, espíritos em prisão aqui, entendam, são as almas dos homens presas e escravas por seus próprios pecados. Porque quando conhecemos a verdade liberta o nosso espírito aprisionado, escravo do pecado. Cristo aqui é lembrado como aquele que em seu espírito, através do profeta Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, foi e pregou para aqueles homens. E vejam só que interessante, às vezes a gente pensa assim, aconteceu em um período da história, o dilúvio, que foi um juízo que Deus derramou sobre a humanidade nos dias de Noé, porque esta se afastou dos caminhos do Senhor. A história não termina aí. A Bíblia diz que Noé, ele achou graça diante do Senhor. E Deus então resolveu salvar ele e sua família. Noé estava no mesmo bolo. A diferença é que Noé, sendo alvo da graça de Deus, tinha o seu coração purificado pelo sangue de Cristo. Veja, não o sangue já derramado, mas a promessa de que esse Messias viria e derramaria o seu sangue pelos seus. Veja só, a Bíblia não pode ser enxergada a partir somente do nosso momento, do nosso tempo. Mas desde os tempos antigos, aqueles homens morreram esperando que Cristo viesse. Nos dias de João Batista, os homens viram o Cristo prometido, assim como Simeão no templo. E quando ele viu a salvação do Senhor, ele disse: Senhor, agora pode me levar. Nos dias de hoje, nós vivemos na fé do Cristo que já veio, ressuscitou, voltou à presença do Pai, e nós o aguardamos, assim como nos dias de Noé. Só que a diferença é que Cristo já veio, completou a sua obra, e agora nós aguardamos o seu retorno glorioso para a consumação de todas as coisas. Aí entra a história de Noé para nos lembrar que até mesmo aquilo que aconteceu nos dias de Noé nos lembra o que o Senhor fez por nós hoje. Olhem só para o versículo de número 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Um atributo de Deus é a longanimidade. Pense, você é paciente? Se você é uma pessoa paciente, a Bíblia diz que você é uma pessoa longânima. Se a sua paciência ela é maior do que a paciência normal dos homens hoje tão estressados. Agora, Deus, em seu atributo, em sua característica santa, a Bíblia diz que ele é longânimo. Então, imaginem a sua paciência sendo extremamente longa, de uma forma que nós não podemos medir. Noé pregou por mais de 100 anos, e o povo zombando dele, rindo dele. Como é que Noé pregou, pastor? Quando eu leio lá, eu não vejo isso. O Novo Testamento vai chamá-lo de pregador da justiça. Ele falava, ele pregava. O povo achava o empreendimento de Noé, no mínimo, louco, porque naquele tempo ainda não havia chovido. Noé, então, se envolve numa construção de uma grande arca. Quando, então, Deus, em sua longanimidade, administrou e agiu nos dias de Noé, o versículo 20 nos faz lembrar, Deus, ele foi longânimo enquanto os homens foram desobedientes. Enquanto Noé se preparava, ou preparava a arca, veja, na qual poucos, versículo 20, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Qual é a ligação com a gente hoje? Versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Aí vem a pergunta, pastor, quer dizer então que o batismo, ele por si mesmo remove os pecados da gente? Não, veja a continuação. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo me faz lembrar que a obra salvadora de Cristo é que trouxe salvação para mim. Tudo volta para Jesus, o qual, versículo 22, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Finalmente, 1 João capítulo 1, finaliza, conclui o que nós vimos hoje, e apenas é um reforço de um assunto que nós temos estudado, e apenas 3 referências que apontam para uma verdade muito clara. Se você já foi batizado, eu espero que você tenha clara consciência de que você não foi salvo por seu batismo. Se você está se preparando para ser batizado, é importante que você tenha consciência clara de que o batismo não irá salvar você. Mas que quando você for batizado, você vai lembrar daquilo que Cristo fez por você. E aí, 1 João capítulo 1, versículo 7, é chave para a gente concluir o estudo de hoje. Olha só que interessante. 1 João 1, 1ª carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. Se nós pegarmos o contexto anterior, os 2 versículos anteriores, nós vamos entender melhor. Eu queria que vocês lessem comigo do 5 ao 7. Podemos ler? Vamos lá? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, da parte de Jesus, que foi a mensagem que os apóstolos receberam. Vamos continuar. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Por isso que nenhum homem, mesmo salvo, ele pode admitir nesta terra que parou de pecar. Porque a Bíblia é clara. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Somos chamados à vida de santidade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, temos comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, versículo 8, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo justo nos purifica por seu sangue de todos os nossos pecados. Quando eu peco contra o Senhor, e eu lembro novamente quem eu sou, mas eu sou também salvo e pertenço a ele. Quando eu peco contra o Senhor e a Bíblia claramente me diz, eu não posso esconder essa realidade, eu volto os meus olhos para Jesus e lembro o que Jesus fez por mim. E lembro então da sua promessa de que se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda a injustiça. De que maneira? Pelo sangue de Jesus. Então, o que é que o batismo me faz lembrar? Me faz lembrar o que Jesus fez por mim. Ele me lavou com o seu sangue, me purificou com o seu sangue. Esta é uma esperança, é uma promessa gloriosa que todos aqueles que creem em Jesus Cristo vivem e experimentam. Por isso, irmãos, a razão maior da nossa vida e da nossa fé é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Próxima quarta-feira a gente prossegue e nós vamos estudar um pouco mais. E eu queria animar você para que continuássemos juntos aqui aprendendo. São verdades que, às vezes, nós sabemos ou conhecemos em parte, e à medida em que nós nos aprofundamos mais, o nosso conhecimento, então, ele vai se formando e o Senhor vai nos edificando, vai fortalecendo a nossa fé. Às vezes a gente tem a tendência de pensar assim, e se Cristo voltar e eu estiver, então, em pecado, e agora? O que é que vai acontecer? Já pensaram nisso? Muita gente pensa assim. Você dorme, quando você vai deitar, a primeira coisa que você deve lembrar é de confessar seus pecados. De lembrar o que você fez durante o dia. E aí quando você lembra da obra que Cristo fez por você, sabe o que é que você não vai esquecer? É que você não é salvo pelo que você faz. Você é chamado à santidade, você é chamado a andar na luz, mas isso não quer dizer que você ainda conseguiu, ou que você já conseguiu remover todas as manchas pecaminosas da sua alma. E aí, quando você lembra do que Cristo fez por você, do que Cristo fez por nós, você pode falar como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Só Cristo, irmãos, pode fazer isso por nós. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por este momento, este privilégio. Depois nós vamos nos dividir de dois em dois para as nossas orações. Ó Senhor, obrigado pela graça maravilhosa de Jesus. Obrigado porque por seu sangue, por seu Santo Espírito, todos aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados, têm o seu coração purificado, têm agora um novo entendimento, um novo coração, sabem que a sua vida, a razão da sua fé está nele, firmada nele, tão somente nele. Nós te agradecemos, ó Senhor, por tua graça revelada a nós em Cristo, porque por tua graça nós somos salvos, mediante a fé, a fé em Cristo, isto não vem de nós mesmos, mas é um dom que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de juntos crescermos no conhecimento de Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja. À medida em que nós aprendemos mais, crescemos mais, que sejamos conduzidos a louvar ao Senhor, em gratidão, em oração sincera, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. E lembrando que nós só estamos aqui, somos o que somos, que amamos, porque como diz a tua palavra, o Senhor nos amou primeiro. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.